Podcast Velinha Digital do Acelera Texto. Transformando escribas analógicos em escribas digitais. Episódio 1, micro é macro no digital.
Então nós estamos aqui hoje no nosso podcast Velinha Digital, episódio 1. Quem vai estar aqui com a gente, né? Tem uma honra de estar aqui nesse episódio 1 com o Hauer. E eu vou deixar que o Hauer se apresente. Pronto. Vamos lá, o microfone é seu.
Olá, Fernanda Pompeu. Muito obrigado por me convidar para o seu podcast e agora ainda fico sabendo na hora que é o primeiro que está abrindo, que você está abrindo uma nova frente, agradecido, né? Bom, meu nome é Hauer, R-A-U-E-R, do jeito que se pronuncia, o sobrenome é Ribeiro Rodrigues, eu sou de Itiutaba, no Triângulo Mineiro, e sou escritor desde que aprendi as primeiras letras. E já lá naquele tempo, quando eu escrevia, e você me convidou, especialmente por causa de um livro que eu organizei de microcontos, Micros BH, já lá naquele tempo, quando eu comecei a escrever, e eu já comecei a escrever pensando assim, eu sou escritor, eu serei escritor. E aí eu fiquei, sempre tinha uma tendência a fazer textos curtos, microtextos. Eu imaginava assim, uma história longuíssima, como as muitas que eu lia na época, Júlio Verne, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Malba Tahan. Então, assim, eu sempre imaginava histórias longas, narrativas longas, mas quando eu ia escrever, eu as resumia, sintetizava no máximo. Então, eu sempre tive essa vocação, digamos assim, micromínima. E isso veio ao longo do tempo. Depois eu descobri autores que, ao longo da história da literatura, tiveram tendências semelhantes, principalmente no modernismo, na poesia com Carlos Drummond de Andrade, em alguns momentos dos seus primeiros livros, na literatura com Oswald de Andrade, na poesia, na prosa, e assim muitos outros escritores, principalmente depois os escritores dos anos 60, que levaram a voz do povo à literatura brasileira, realizando o primado inicial daquele modernismo de 22, que era fazer uma representação literária da voz popular coloquial. Então, isso está no cerne do trabalho, da minha índole, digamos assim, do trabalho que eu realizo. E aí, na editora Pangeia, editora pangeia.com.br, para quem tiver interesse, na loja e no blog, eu tive a possibilidade, a felicidade de publicar um livro meu, dividido com a escritora Alciene Ribeiro Leite, que também é de Itiutaba, Mínimos e Brevíssimos, com microcontos, e a possibilidade de organizar esse livro Micros BH com 54 escritores mineiros com microcontos, narrativas realmente bem curtas. Trato teoricamente disso como professor de literatura na universidade, no blog da Pangeia, que eu mencionei, tem vários textos meus tratando teoricamente dessa questão, e acho que desse modo eu me apresento, acho que no sentido daquilo que interessou você ao fazer o convite para estarmos hoje nesse diálogo.
Perfeito. E aí, então, deixa eu contar como é que eu cheguei no Hauer, como é que eu conheci, né? Eu tenho uma amiga, Ana Muniz, participa, inclusive, de um grupo no WhatsApp que chama Fora da Gaveta, né, do Acelera Texto, e a Ana chegou para mim, né, no almoço, e disse, me deu esse livro, que é justamente o Micros BH. E eu abri e falei, gente, que legal, são pequenas histórias, são micro-histórias. E eu disse, nossa, isso é muito bom. E claro, e aí comecei a ler e a me maravilhar, porque eu acho que uma das características, quando a gente escreve pequeno, né, quando a gente escreve curto, que eu chamo de escrever curto, a gente tende à síntese, porque a gente não pode desperdiçar palavras, a gente se distrai menos. A gente, né, você tem o começo, o meio e o fim, que tem todas as histórias, ele está no microconto, no texto mínimo, ou como diz aqui o Raoê, em micromínimos, né? Ele está presente, então você forma uma unidade muito potente, muito enfática. E isso, claro, tem tudo a ver com o nosso assunto do Acelera Texto, que é a escrita nas redes, né? Que é uma escrita que tem que ser curta, tem que ser o leitor, tem que ir lá, o leitor digital, ele está passando o dedinho lá no celular dele, então ele para lá e você prende a atenção dele por muito pouco tempo. Mas se você conseguir uma história com começo, meio e fim, você consegue que ele leia e ele marque você na cabeça dele. Aue, folheando aqui, né, que eu estou procurando um que eu gostei muito aqui, que fala do casamento, né? Eu acho que o cara conseguiu uma coisa muito maluca aqui. Ai, ó, eu tinha marcado, mas. Bom, o Colírio eu gosto muito, que diz assim: Belo Horizonte me arde os olhos ao entardecer. Olha que bonito isso, é uma frase. Belo Horizonte me arde os olhos ao entardecer. E eu digo, nossa, olha, uma única frase. Então, esse mínimo, né, esse texto curto, ele pode, às vezes, ser uma única frase. E aí eu fui pensando, isso é muito interessante, porque também tem uma tendência, né, do leitor digital, dizem que daqui a pouco as pessoas só vão ler títulos. E se isso pode vir a acontecer? Se isso acontecer, nós vamos ter que fazer os títulos cada vez mais enfáticos, mais carregados de significado.
Veja
Diga aí.
que num
Vai lá.
certo momento havia nas grandes cidades os leitores, isso no tempo analógico, né, os leitores das manchetes dos jornais que ficavam pendurados nas bancas, né?
Perfeito, perfeito.
O
Parava para
microconto
ler a
tem muito de
manchete.
manchete de jornal nos tempos analógicos, só que agora adaptado aos nossos tempos digitais.
É isso mesmo. E vem cá, conta para a gente também, como é que você reuniu todo esse time aqui de escritores? Você chamou as pessoas e falou: olha, vai ser micro. Como é que foi a conversa?
Micros BH nasceu com a proposta de um concurso da Pangea Editora, que me chamou para organizar o concurso, para realizar este projeto. E aí, em comum acordo, definimos um limite, abrimos um concurso, mas um dos critérios colocado que eu coloquei junto à editora era da possibilidade de também convidar autores já reconhecidos para o livro. A maior parte dos autores convidados já escreviam microcontos, mas uma boa parte não havia trabalhado ainda com microcontos. Entre esses autores já reconhecidos, e eles, alguns tantos, então, escreveram pela primeira vez microcontos, e microcontos muito, muito interessantes. E tivemos também revelações. Tivemos um rapaz de 18 anos, tivemos uma moça universitária de 24 anos. Aliás, desta moça, eu vou até, se você me permite,
Claro.
ler um microconto dela. O nome dela, Larissa Valdier, agora ela já está formada, já é médica. Naquele momento que ela participou do concurso, ela ainda era universitária. O título do microconto é Sobre Emudecer-se. E aí, esse título tem dois pontos. Então, ele é um título e, ao mesmo tempo, já é a primeira palavra do microconto, a primeira frase do
Frase.
microconto, sobre emudecer-se. Eu gritava, ódio! Você calava, amor. Esse é o microconto. E assim,
Bom, bom, bom.
o título dos microcontos no livro estão, de uma maneira geral, em letras maiúsculas, né? Todos os títulos. Mas esse aqui, ela apresentou o título sobre emudecer-se, com a inicial maiúscula, mas depois minúsculo e dois pontos, e a primeira frase, eu gritava ódio, em maiúsculas, que é normalmente a posição do título ficar em maiúsculas. Então, o microconto também brincou com a espacialidade, com a forma costumeira que nós temos, que desafiando a forma costumeira, fazendo diferente. E a palavra ódio está grifada, está colocada na página, na vertical. Então, a gente lê ódio de cima para baixo, como se fosse soletrando o O, D, o I, o O,
Perfeito,
ódio, né?
perfeito,
E aí,
perfeito.
depois, um pouco para a direita, estava assim, você calava, ou você com V maiúsculo, você calava, volta à linha, amor, ponto. Ou seja, dá uma ambiguidade no modo da leitura, se a frase seria você calava amor, ou se você calava, aí tem uma indução de vírgula, porque volta como se fosse um verso de um poema, amor. Então, assim, é um poema com múltiplas possibilidades, um poema lindo de uma menina que nasceu em 98, né? Então, e quando publicou isso. Então, assim, um poema maravilhosamente, um poema não, um microconto maravilhosamente lindo. E
Perfeito.
quando eu falo assim, e eu cometi o ato falho agora, eu mencionei um poema e é um microconto, porque assim, o microconto e a poesia estão muito próximos entre si,
Perfeito.
eles se sobrepõem muito, eles estão no limite da expressão verbal, digamos desse modo, entre a poesia e a narrativa. Este é um exemplo em que isso acontece. Então, o microconto tem essa potência, essa força de se realizar poeticamente, ao mesmo tempo que nos conta uma história, de ser ambiguamente narrativa e poesia. Sabe, temos desde sempre
Perfeito, perfeito.
narrativas poéticas, né? Poesia, narrativa. Mas aqui no caso é um poema, um conto, um microconto, na sua microminimidade, digamos assim, que se expressa do modo que tem uma potência poética muito grande. Essa é a força do microconto, essa é a força do micromínimos, que me apaixona desde a infância, como eu lhe relatei no início.
Eu vou aproveitar e ler um aqui também, que chama-se Memória. Olha só. A verdade é que toda porcelana antiga tem vontade de chão. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque eu acho que todo mundo viveu isso, né? Pelo menos com as mães. O dia que quebra, aí quebrou um jarro de porcelana. Aquilo era uma, né? Por exemplo, minha mãe, uma vez, de fato, um jarro de porcelana foi ao chão, espatifou-se, e ela disse que ela sentiu uma dor de cabeça, ela ficou com dor de cabeça, porque, claro, né, a porcelana antiga normalmente ela tem a ver com memória, ela veio da avó, ela veio de algum lugar, vamos dizer assim. Então, olha o que ela faz aqui. A verdade é que toda porcelana antiga tem vontade de chão. Tem vontade da queda. Eu acho isso incrível, olha só. E o que eu acho incrível? Uma frase, gente. Isso é uma frase.
Sim,
Uma
bom,
frase.
e esse microconto é da Lu Bertone, né? E é uma única frase que trata de muitas outras questões além das porcelanas e do chão, porque na verdade fala da vocação humana, digamos assim, também, para ir ao encontro do seu próprio fim, né? Ir ao encontro da sua própria tragédia. E aquela frase de Belo Horizonte, que arde no entardecer, é da Madhu Brandão, uma escritora de Belo Horizonte, que eu tive a felicidade de trazer, vamos dizer assim, de indicá-la para a editora Pangeia, que nos publicou, e ela está no Micros BH, e está saindo um livro novo dela, é um conto em formato infanto-juvenil, Lua Preta, um belíssimo livro da Madhu Brandão. Né? Então, assim, esse Micros BH, com esses microcontos, também abriram portas para outros livros e outras possibilidades de
Perfeito.
autores que publicaram nesse livro e agora estão com outros livros saindo na mesma editora, o que é motivo de alegria para mim fazer
Claro.
esse intercâmbio.
E certamente nós pensamos alguns, mas todos são muito bons, né? A gente pensou, eu abri aqui, né, e fui pensando, narrativas maiores, né? Mas boas, maiores que eu digo. Maiores, né, gente? Mas não pega meia página, né? Então, acho que meus parabéns. Eu acho que Micros BH é muito bom. É muito bom, né? E muito digital. Porque, olha só. Então, ó, o raciocínio. O leitor que está acostumado, ele não sai do digital. Aí os mais jovens, né? Tudo ele lê lá. Esse, ao ter contato, se tivesse oportunidade com essa publicação, ele vai gostar muito. E vai ser muito fácil para ele. Fácil no sentido de ele conhece esse formato, porque ele está se acostumando com esse formato. O que vai ser o espanto vai ser a qualidade. Porque, claro, se por um lado a gente tem hoje nas redes uma democracia total, todo mundo pode escrever o que quiser, a hora que quiser. Isso tem um lado maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, o filtro da qualidade, ele precisa estar mais aguçado, porque também tem muita porcaria, né? Pelo amor de Deus. Porque, claro, né? É aquela coisa, você abre onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então, tem muita porcaria e eu acho que ao tomar contato com as histórias desses escritores aqui, vai ser uma tipo assim, um alento de qualidade, né? A qualidade aqui. Eu acho o formato perfeito e trazendo qualidade. Então, acho que isso é bem bacana. Gostei muito
Sim.
de.
Eu vou te apresentar uma definição de microconto que está no meu livro Brevíssimos, que eu mencionei no início, Mínimos e Brevíssimos, que eu divido com a Luciene Ribeiro Leite. O título é Lapidação, porque tudo em literatura, você acabou de falar que tem muita coisa que não é tão boa assim, né? É coisas muito ruins, muito volume de coisas que não são literatura, às vezes apresentadas como literatura, são escritos, meros escritos. E assim, o lapidação é importante, o estudo é importante, retrabalhar os textos para ele alcançar a maior potência expressiva em termos verbais, no mínimo de palavras, é importante. Então, lapidar é fazer isso. E o microconto, lapidação. O microconto está no cerne do fractal, no âmago da seiva, no imo intestino. Então, assim, uma definição de microconto em três aspectos. Fractal já é um pequeno fragmento de vidro. Seiva já é em si algo que é essencial, que tem o mínimo, e aí no âmago da seiva e no imo intestino. O intestino também é algo que está lá no centro, né, digamos assim, do organismo, no imo dele, estar no imo, estar no centro, estar no cerne, estar no âmago, ser a seiva da vida representada em termos de escrita, que representa o nosso tempo. O nosso tempo é digital, o nosso tempo é de rapidez, o nosso tempo é de urgência, o nosso tempo é de absoluta falta de tempo para que as pessoas se concentrem nas coisas de uma maneira geral. E assim o microconto possibilita esse encontro das pessoas com o literário, com um literário com alta carga, com alta densidade, com uma multiplicidade de sentidos construídos que precisa ser mantida, que é necessário para o humano. A narrativa, a poesia, é uma necessidade íntima do humano que os tempos brutais que vivemos, no sentido das exigências de trabalho, das exigências cotidianas, dessa vida louca que nos deixa sem tempo para vivermos a nós mesmos, a literatura é esse reencontro que precisamos ter conosco mesmo, com a alteridade que temos dentro de nós e um encontro com o outro. Nós não estamos num tempo em que o outro está sendo perdido, que nós não nos encontramos mais com o outro, que o outro não é mais uma pessoa, o outro passa a ser quase que um animal na selva, né? Não é para isso que construímos o sentido, de humanidade que os homens construíram desde que desceram das cavernas, desde que desceram das árvores e saíram das cavernas para espalhar cidades por quase todos os continentes. Então, o microconto é a literatura e a literatura nos permite esse reencontro conosco mesmo e esse encontro com o outro, que também é humano e que nós temos tratado não mais como humanos, mas como feras soltas, na selva das cidades. É por isso que eu considero a literatura fundamental para nós, como os homens, e essencial, nas nossas escolas, né? E o fato da literatura ter cada vez menos espaço nas nossas escolas, de acordo com as legislações que são renovadas de tempo em tempo, e de tempo em tempo piora este acesso à literatura, diz muito sobre a má qualidade dos nossos governantes, né? Em todas as esferas: federal, estadual, municipal, distrital, local, em todas as esferas, né? A luta pelo poder mata o humano. Na verdade, tem um pouco disso também.
Nós vamos terminando, né? Para que não fique longo o nosso podcast. Podcasts curtos, micro, mini podcast. Tudo vai ficar mini, 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 micro, micro. Mas eu acho que foi o tempo suficiente para a nossa conversa aqui. Então, volto a dizer que foi muito obrigada, né? Agora esse podcast, ele vai, o Velhinha Digital, número um. Eu vou distribuir ele nas redes, nas minhas redes, né? Para que as pessoas ouçam, porque eu acho que vai ser de grande valia. Então,
Eu vou
muito, muito, muito obrigado.
te agradecer, deixando um convite, lendo um microconto pequeniníssimo de minha autoria, que está naquele livro Brevíssimos, explodiu. Esperançoso, saudoso, exausto, o soldado voltava da guerra quando pisou no explosivo. Pronto, acabou. Bom, e com este microconto eu quero deixar um convite para todos os seus ouvintes. Nós temos um perfil no Instagram chamado Haikai Brasil, e ele está publicando nesse momento uma série de haikais pacifistas, tendo por princípio que há uma grande guerra agora na Europa, mas partindo de um espírito pacifista com relação a todas as guerras em todos os cantos do planeta. É esse o espírito. Fica o convite. Arroba haikai.brasil, e o haikai é, digamos, o microconto da poesia. Muito obrigado,
Perfeito, gostei disso. O
Fernando, muito
Haikai é
obrigado.
o microconto da poesia, maravilhoso. Então, tá muito, 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 muito obrigada.
Podcast Velhinha Digital do Acelera Texto. Até o próximo episódio.